você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho.
Saudações tricolores, eu sou Alexandre Andrade e esse aqui é o podcast Esquadrão 71, edição de número 111. Vocês estão ouvindo ao fundo aí Caetano Veloso cantando sozinho, porque hoje eu estou aqui sozinho para poder gravar esse programa para vocês. Já tivemos programa aqui com 6 participantes, com 5, 4, 3, 2 e pela primeira vez com um só. Já tivemos convidados, torcedores do Bahia, convidado, torcedor de outros clubes, que foi, por sinal, um dos programas que eu mais gostei de gravar, foi o programa que Lissa e Ivan tiveram aqui antes daquele jogo contra o Sport. A entrevista com o Vitor e agora, pela primeira vez, sozinho. Nós tivemos aí uma série de dificuldade com a agenda, né? Nosso trabalho aqui é um trabalho voluntário, paralelo às nossas atividades, então uma série de mudanças aí, início de ano. Mudança de função de alguns, casamento de outro, então mudança de semestre de mais um, então a gente está tendo uma dificuldade aí de conciliar nossas agendas. Vamos achar um dia que todos possam, para que a gente possa gravar. Semana passada não conseguimos, essa semana novamente, mas eu achei que deveria vir aqui, porque temos alguns pontos aí para poder comentar e trazer aqui a minha opinião, e que de certa forma é uma opinião comum, né, da gente, de todos, né? Não tô aqui falando por ninguém, mas nossa linha de pensamento é muito parecida. E aí vou testar também minha popularidade com vocês, né? Porque as nossas taxas de retenção são altíssimas, né? Excetuando lá aquele programa da Copa do Mundo que fugiu um pouco do nosso perfil, né? Às vezes o programa foge um pouco do nosso perfil e aí a taxa de retenção baixa, mas nossas taxas de retenção são altíssimas. O programa seguinte, aquele, teve uma taxa de retenção de quase 100% até o último minuto. Quer dizer que todo mundo que deu play chegou lá no final. Quase todo mundo, né? Um ou outro aí. Então, testar minha popularidade com vocês aí. Iríamos gravar ontem, mas o resultado do jogo de ontem é muito frustrante. E acabou ali que todo mundo... A gente tinha programado, né, gravar, mas acabou que todo mundo ficou quieto. E todo mundo triste, chateado, né? Meio decepcionado. Acabou que não gravamos, então tô aqui hoje, né? O Bahia jogou contra o Sampaio Correa ontem, primeira rodada da Copa do Nordeste, o Bahia perdeu contra um adversário chato, um adversário ruim de enfrentar, que nos últimos anos tem trazido péssimas recordações pra gente, mas que é longe daquela ideia de que o Bahia é freguês do Sampaio, né? Ah, o Bahia nunca ganha do Sampaio, sempre perde, né? De fato, fora de casa, o Sampaio é um adversário duríssimo. É um adversário duro para todo mundo. O Sampaio foi o melhor mandante da segunda divisão do ano passado, né? Onde ele não subiu, que o Cruzeiro, por exemplo, fez uma segunda divisão com o pé nas costas, o Cruzeiro foi lá no Castelão e não conseguiu ganhar. Então é um adversário ruim, campo fofo, né? Assim, sempre, né? O jogo lá do Sampaio, parece que o Sampaio encaixa bem ali com aquele gramado, com a atmosfera, com o estádio, com tudo, eles conseguem fazer bons jogos. O Bahia conseguiu ontem fazer um bom jogo, né? O Bahia produziu bastante. O Bahia levou ali uns 10 minutos para poder se situar. A partir dos 10, o Bahia conseguiu se situar no jogo, né? Teve boas oportunidades. Palmas aqui para a estreia de Chaves, né? É um jogador que muito incisivo, muito veloz. Conseguiu ali na esquerda, apesar dele ainda não estar em forma, e Paiva deixou isso registrado na coletiva, né, que ele ainda está deficitário fisicamente, mas o que a gente viu foi um jogador muito voluntarioso, veloz, habilidoso de certa forma, que chega na frente, chegou com muita velocidade, com muita efetividade, até num lance que ele bateu cruzado, até porque não tinha ninguém na área, acho que os jogadores do Bahia não conseguiram acompanhar a velocidade dele. O Bahia chegou algumas vezes, teve a oportunidade de abrir o placar num lance de pênalti, que Mugni, nosso cobrador oficial, que ainda não tinha errado um pênalti pelo Bahia, Mugni bateu, mas bateu... A bola foi no canto, mas ele telegrafou o canto, o goleiro foi buscar, e na sequência a gente teve um rebote, né? O Bahia acabou perdendo o gol também no rebote, porque o rebote ficou no pé do Bahia, do jogador do Bahia, e de cara pro gol acabou batendo para cima. E a gente assistiu aquele jogo assim de um. Eu particularmente assisti aquele jogo de uma forma assim, não, o Bahia tá dominando o jogo, daqui a pouco faz. E aí foi. Chegou um determinado momento que a gente começou a se preocupar, né? Nós assistimos o jogo ali conversando no nosso grupo do WhatsApp, sempre comentando, e aí já tava aquela preocupação de que o Bahia não dominava, mas não fazia o gol. E acabou que num lance de erro, óbvio, né, de Marcos Felipe. Ele teve uma tomada de decisão equivocada, recebeu a bola recuada, ele tinha muito espaço, ele tinha opções, né? Ele poderia ter pegado a bola e jogado na direita ou na esquerda, e ele preferiu, né? Ou talvez, não é que preferiu, né? A gente também, apesar do muito espaço de tudo, o futebol, as tomadas de decisão, elas têm que ser muito rápidas, né? Eles são atletas de alto desempenho, né? Ganham muito para isso, são treinados para isso. Então ele tinha que tomar a decisão ali e ele acabou demorando, titubeando a decisão. Quando ele tomou a decisão de dar o drible, o jogador já estava em cima, tomou a bola, fez o gol, finalzinho do primeiro tempo, e aí a gente já olhou para aquilo como um puta que pariu, bicho. O Sampaio é problema, né? O Bahia voltou pro segundo tempo, sem alteração. Logo no início do segundo tempo, ele fez as alterações. Os jogadores ainda limitados fisicamente, ele até explicou na coletiva o fato de só ter colocado o Goulart ali faltando 25 minutos, é porque ele, segundo ele, só tinha essa possibilidade, né, física de Goulart de 25 minutos. E segundo tempo todo, novamente, aí o Bahia se manteve ali na linha de jogo, né, mas não conseguiu fazer o gol, né? Não, criou diversas oportunidades e Paiva até demonstrou uma certa satisfação com isso, mas não conseguiu fazer o gol, né? Que é o que a gente busca no futebol, né? Ser efetivo, né? E o Bahia não conseguiu ser efetivo. Everaldo, muito mal, e aí criou em cima dele uma pressão que já vinha, que ele não tinha culpa, né? Porque ele foi contratado, né? Ele veio para o Bahia. E a partir do momento que começaram a especular uma possível vinda de Gilberto, ou uma falta de interesse do Bahia em Gilberto, a pressão em cima dele acabou crescendo. E essa semana Gilberto foi anunciado no Cruzeiro, e aí pronto, a torcida do Bahia, de uma forma geral, ficou muito chateada pelo fato de Gilberto não ter voltado para o Bahia. Gilberto é um grande jogador, um grande camisa 9, foi. Eu não vou dizer que ele foi o melhor, porque Gabriel do Flamengo foi artilheiro do campeonato, jogando num time muito melhor. E Gabriel teve números melhores do que Gilberto, mas se a gente analisar o contexto, onde Gilberto jogava, os parceiros de Gilberto, digamos assim, né, as pessoas que estavam ali dando assistência, o nível técnico do time do Bahia nessas quatro temporadas, né, 3 temporadas e meia que Gilberto disputou pelo Bahia, que ele chegou no meio de 2018, né, Gilberto foi um grande jogador de grandes números, né, um número grande de gols, bateu o recorde do Bahia no Campeonato Brasileiro, né? Fazia muito tempo. Gilberto, além de ser um grande camisa 9, Gilberto preencheu uma lacuna que já vem de muito tempo no Bahia, né? Que é a lacuna de criar ídolos, né? A partir do momento que o jogador passa uma, duas temporadas e vai embora, a gente acaba não criando vínculo, né? Fernandão criou um vínculo com uma temporada só, mas é aquela muito de assim, é muito efêmero esse vínculo. Não é um vínculo que você cria e que enraiza, né, no seu sentimento. E Gilberto, ele veio para encher esse espaço, além de ser um jogador efetivo. Apesar de Gilberto não ser aquele jogador tão carismático, né, que talvez se ele trabalhasse melhor isso, aí pronto, ele seria ídolo eterno para muitos. Mas. A vinda de Gilberto pro Cruzeiro criou essa pressão em cima de Everaldo, e Everaldo ontem não foi bem, e aí a torcida, né, começa a vai, já tô até imaginando, o próximo jogo é dentro de casa, é fora de casa, né, contra o Jacobinense, pelo Campeonato Baiano na quarta-feira. O outro jogo é o clássico contra o Vitória na Fonte Nova. Então já vejo aí que a torcida pode pegar no pé, né? Eu sempre dou o um recado aqui, não vamos pegar no pé, mas eu sei que nossa audiência não é a audiência que vai, não são os torcedores que vão lá para Fonte Nova vaiar, né? A nossa audiência aqui é extremamente qualificada, são pessoas que gostam de análise, gostam da parte a discussão mais profunda, né, do futebol e das coisas que envolvem o futebol, né? Não é aquele torcedor tão passional, mas se você tiver do lado de alguém que for vaiar, que vá vaiar, Everaldo com 3 minutos de jogo, com 10 minutos, com 15, com 25 minutos, na terceira bola que ele perder, né? Dá uma segurada na pessoa que tiver ali do seu lado, porque, velho, ele não tem culpa, cara, de o Bahia não ter contratado o Gilberto, entendeu? E ele tá aqui e ele é nosso camisa 9 e ele vai ter que resolver, né? A gente tem visto aí a força da torcida do Bahia, né? O Bahia começou esse ano com tudo, né? Empolgados pela SAF. Colocamos 24 mil torcedores em Pituaçu, mais 24 mil na Fonte Nova, né? O Bahia tá com uma média de quase 25 mil torcedores no Campeonato Baiano, né? Que isso não é. O Bahia bateu no jogo em Pituaçu um público que não vinha, que a última vez que o Bahia tinha alcançado esse público tinha sido em 99. Com o sua nota é um show, então assim, nem conta, né? Porque era ingresso de graça, digamos assim. E antes disso, tirando esse público de 99 do sua nota é um show, tem o público de 93, que foi maior do que esse da estreia desse ano, mas é um público de um Bavi. O Campeonato Baiano começou com o Bavi, né? Começou com o clássico. Numa época que o clássico tinha muito mais valor do que tem hoje, né? Naquele ano de que o Vitória, por sinal, foi vice-campeão brasileiro. Tinha um grande time. Então, assim, a torcida tem muita força, mas essa força ela pode ser usada por bem e por mal. Então, essa pressão me preocupa, né? Esse posicionamento da torcida hoje, principalmente nas redes sociais, né? Crucificando o Everaldo e não se pode botar a culpa nele, né? Paiva já deixou claro algumas coisas assim no trabalho dele, e eu acho que é que a gente pode tirar de proveito desses primeiros jogos, né? Gol de Rezende, gol de Biel, né? Rezende já fazendo dois gols. Isso mostra, né? E Acevedo tendo oportunidades, Daniel, então vários jogadores tendo oportunidade, o próprio Chaves ontem, Matheus Bahia, quando vinha jogando, tá agora sendo poupado fisicamente. Borel também já chegou na frente. Jacaré, então, se a gente analisa, se a gente olha, diversos jogadores já tiveram oportunidade. Então, ele veio para desmistificar um pouco dessa questão do jogo posicional, né? Que todo mundo acha que tem que ficar ali guardando posição. Então, ele quer que o jogador apareça, né, nas zonas diferentes, que ninguém espera um volante aparecer na ponta esquerda, né? Então, ele já mostrou que ele quer muito isso do jogo, e isso vem acontecendo, né, de forma efetiva, apesar de ontem a gente não ter conseguido converter essas oportunidades criadas em gol, o Bahia conseguiu, né, mostrar isso em diversos momentos e nos jogos passados. Então, isso é muito positivo. E ontem, ao ser questionado na coletiva sobre essa questão, né, de Everaldo, ele deixou bem claro que ele não vai culpar um jogador, não vai botar nas costas de um jogador. Porque não é Everaldo que tem que fazer o gol, né? Everaldo tá ali para poder também fazer gol. A função dele de atacante, de camisa 9, né, de centroavante, é fazer gol. Né? Mas também os outros jogadores, por exemplo, o Muguinha perdeu um pênalti, né? Acho que o rebote do pênalti foi Acevedo, não tenho certeza, foi ele ou foi Biel, né? Também perdeu ali uma grande oportunidade. Kaique entrou muito mal ontem, né? Então, assim, essa pressão em cima de um jogador só, escolher um jogador para Cristo, ela não é boa para ninguém, né? Então, vai ter o jogo agora com o Jacobinense, fora de casa, jogo vai ser em Feira. Né, criou-se até uma expectativa aí da torcida do Bahia em Feira. Com certeza, a Arena Cajueiro lá, que é um estádio muito simpático, um estádio muito novo, inclusive, né, gramado sintético. O Bahia já jogou lá algumas vezes. Ano passado, pelo Campeonato Baiano, inclusive com gol de Raí, assim, bem emblemático, de Raí subindo no alambrado para a torcida. Tinha expectativa, né, se o jogo fosse com público, o Bahia iria ter ali uma grande torcida em Feira, né, que tem bastante torcida. Mas o Jacobinense ele está cumprindo a punição do ano passado, né, de confusão lá na final contra, não lembro se na final, se na semifinal, não lembro exatamente, acho que na final contra a DJ, e acabou tendo esse problema e está cumprindo suspensão. Então o jogo é sem público, né, na Arena Cajueiro. Para o Bahia é bom porque Jacobina é bem mais longe do que Feira, né? O gramado do estádio não tem nem comparação, né? Grama sintética, gramado nivelado. Então, assim, as condições para o jogo são muito boas, né? O Bahia que tem aí uma jornada grande nesse Campeonato Baiano. Eu fiz até esse levantamento, postei lá pelo perfil do podcast. O Bahia vai fazer cinco jogos fora e quatro em casa, né? Diferente do Vitória, por exemplo, que vai fazer quatro jogos fora e cinco em casa, sendo que um dos jogos fora do Vitória é contra o Bahia, o clássico, ou seja, o Vitória efetivamente só vai fazer três jogos fora, dois em Feira, e o do Juazeiro, que eles acabaram perdendo. Então, assim, o Vitória vai fazer um deslocamento de 750 quilômetros durante todo o campeonato, e o Bahia vai fazer um deslocamento de 1.500, né? O Bahia vai jogar contra o Itabuna, lá em Itabuna, né? O Bahia vai jogar contra o Barcelona, lá em Ilhéus. Então, assim, são deslocamentos bem grandes. Então, esse jogo, né? O Bahia fez aí uma logística bem interessante. Aí já é uma coisa que é uma condição, né, colocada por essa novo investimento, né, pela SAF. O Bahia foi de voo fretado para São Luís. Então ajudou bastante aí a logística, né, de ida e de volta. E aí fazer esse jogo em feira, um deslocamento ali mínimo, um deslocamento de 100 km, né? Não precisa ir dormir em feira, pode se deslocar no dia do jogo. É, num campo, vai jogar num campo bom, né? Esperamos, né, que o Bahia consiga um bom resultado. É vice-líder do campeonato, porque o Itabuna goleou o Vitória, então tem um saldo melhor do que o Bahia, mas estão os dois empatados com 9 pontos. É um jogo importante, porque se o Bahia ganha do Jacobinense, o Bahia vai a 12. E aí, com esses 12 pontos, o jogo contra o Vitória é dentro de casa, né? Com o Vitória extremamente pressionado, porque o Vitória hoje é a lanterna da competição. Né? Pode não chegar ao clássico na lanterna, porque ainda tem a rodada da quarta-feira, do meio de semana, mas o Vitória vai chegar extremamente pressionado. Então, essa pressão para a gente é muito bom. O Bahia chegando com 12 pontos, o Vitória pressionado pela zona de rebaixamento ou próximo da zona de rebaixamento, é importante, né? Porque aí a gente pode ter uma facilidade nesse jogo quanto a isso. E aí o Bahia ganhando do Vitória poderia chegar a 15 pontos e já sacramentar a classificação. E focar, né, as forças na Copa do Nordeste. O grupo do Bahia é um grupo, como a gente falou aqui no último programa, né, Cazuza até salientou, é um grupo aparentemente, né, se você olha as forças ali distribuídas pelas séries dos clubes, né, série A, B, C e D, né, é um grupo mais fácil, digamos assim, é um grupo menos duro, mas só que a gente enfrenta os adversários do outro grupo, né? Essa primeira rodada, no, nós, né, o grupo do Bahia todo jogou fora de casa. Então a gente vai. A gente só teve o Náutico pontuando, né? O Náutico ganhou do Atlético de Alagoinhas. Pontuando não, ganhando. E os outros jogos foram empate ou derrota dos times do grupo A. O Bahia tá em quinto no grupo, poderia estar em quarto se tivesse tomado um cartão a menos, né? Tá perdendo ali pro Sergipe por um cartão. Então o Bahia pode focar, né? Se tiver essa tranquilidade no Campeonato Baiano, pode focar na Copa do Nordeste, porque é o campeonato mais importante, né? Importante em termos de título. Por outro lado, o Campeonato Baiano acaba ganhando importância por causa da vaga na Copa do Brasil. Mas o Bahia, passando para a semifinal, basicamente, se passar em primeiro, o Bahia basicamente garante a vaga na Copa do Brasil, né? Que seria. Mas, assim, o ano que o Bahia tá tendo hoje é um ano para. É ganhar o Campeonato Baiano, né? Seria muito decepcionante o Bahia não ganhar o Campeonato Baiano esse ano, que tá jogando com o time principal, como eu falei aqui no programa passado. Eu dou zero valor ao Campeonato Baiano. Mas agora, valendo vaga na Copa do Brasil e jogando com o time principal, o Bahia tem a obrigação de ganhar, né? O Bahia tem a obrigação de ganhar. O Campeonato Baiano, há algum tempo, né, ele já vinha assim com os times do interior mostrando muita força, muita disposição. 3 anos seguidos o Atlético de Alagoinhas chegando na final, perdeu nos pênaltis para a gente em 2020, mas ganhou o campeonato de 21 e de 22. Então, assim, jogar contra o Jacobinense, né, é um adversário que o Bahia tem a obrigação de ganhar, mesmo jogando. Não vai ser nem fora de casa, né, campo neutro. O Bahia tem a obrigação de ganhar do Jacobinense, e pegar o Vitória num momento bem ruim. O Vitória tá aí passando por um turbilhão. O Vitória estava ganhando do Santa Cruz na Copa do Nordeste até o último minuto, tomou um gol de empate assim no finalzinho, foi goleado por Itabuna, tomou 3-1 do Juazeirense também, abrindo o placar, né? Abriu, começou com 1-0. O Vitória abriu o placar contra o Bahia de Feira, tomou o empate também, que é o único ponto que ele tem no Campeonato Baiano. Viralizou aí na internet a situação ali bem complexa, né, da torcida visitante do Vitória. Quem conhece lá o Barradão, quem frequentou o Barradão nos últimos anos, né, sabe o quanto é difícil ali o acesso do Barradão, o acesso da torcida visitante, né? Criaram ali um curral e agora criaram um corredor quando você sai do curral, né? E aí, quando não tem tanto público assim, ou quando a torcida visitante é uma torcida que a torcida organizada é inimiga da torcida organizada do Vitória, os caras colocam num espaço assim impraticável. É assim, é ridículo o que foi feito, o que é feito, né? A pessoa, mas foi o corpo de bomba, foi a polícia que pediu para fazer aquilo. Não, velho, a polícia, assim, ó, a polícia pediu para que tenha o isolamento. Ok, mas aquela obra que fez aquele corredor ali no Barradão, na torcida visitante, aquela obra foi feita pelo Vitória. Então, o Vitória fez aquilo para poder ampliar a capacidade da torcida dela, né? Então, se aquele alambrado que faz aquele corredor hoje ali onde os torcedores do Santa estavam tivesse, sei lá, 5 metros pro lado, já seria uma situação um pouco mais confortável, né? O Vitória dividisse ali a arquibancada visitante em dois, eu até entendo o porquê daquilo ali, né? Porque o Vitória tem... O acesso visitante do Vitória é na frente do estádio, junto com a torcida do Vitória. Então é complexo você botar um Inferno Coral, uma Bamu para poder entrar por ali. Então o Vitória tem um outro acesso, né, lá por trás, que eles chamam de perônio. Então você faz o acesso lá por trás, né, que não passa ali pela rua da frente, não mistura as duas torcidas. E ao sair desse acesso, você desemboca naquele local onde está restringido pelo alambrado. Só que o problema não é a existência dessa restrição. O problema é que a forma como o Vitória fez é desumana, pô. A forma como o Vitória fez é ridícula. É de um maltrato, assim, absurdo com o torcedor visitante, né? É um corredor que deve ter ali 2 metros, 2,5 metros. Se você livra 1 metro de passagem que não tem, que deveria ter, sobra 1,5 metro para sentar, pô. É 3 pessoas na fila, né? Cabe 5 pessoas enfileiradas numa posição de campo que quem conhece o Barradão, quem já foi pro Barradão, né? Eu sempre fui, das vezes que eu fui como torcida visitante, aquele canto ali você tá fora do campo de visão do campo, do campo de jogo, né? Ficou estranho campo de visão e campo de jogo. Mas o seu ângulo de visão ali, se você olhar para frente, você tá fora do campo de jogo, entendeu? Então espreme ali. E assim, o Vitória, isso ganhou repercussão, foi para mídia internacional. O presidente do Vitória hoje foi lá ter que ir lá pedir desculpa, pedir não, que ele não pediu, foi dar desculpa esfarrapada. Então, assim, é todo um clima muito ruim para o Vitória, que para alguns torcedores do Bahia isso acaba sendo até preocupante, né? Que toda vez que o Vitória tá mal, que a gente tá bem, o resultado não vem. Então, mas eu não sou dessa crendice, né? Eu acho que pegar o adversário pressionado é melhor do que pegar ele empolgado. Então, a gente indo pro clássico, né? Na próxima semana, jogo transmitido pela TVE. E aí tem uma expectativa muito grande da minha parte, né? Em relação à audiência, porque o jogo do Bahia do meio de semana contra o Atlético de Alagoinhas fez com que a TVE superasse a Globo na audiência. Então, isso é muito raro, né? O jogo da TV, do Bahia na TVE teve mais audiência que o jogo do Flamengo na Band, lá no Campeonato Carioca, no Rio de Janeiro, né? O jogo do Bahia teve média de 12 pontos, e o jogo do Bahia teve média de 12 pontos, e o jogo do Flamengo teve média de 10. Então, assim, esse Bavi, né, domingo de tarde com transmissão da TVE, me causa essa curiosidade, né, de como vai ser essa audiência do jogo, porque é um jogo bastante esperado por todo mundo, por eles, porque querem dar uma ferida. O Sampaio ontem tirou uma onda com o Bahia. Os torcedores do Sampaio ontem, as redes sociais oficiais do clube tiraram onda, né? E assim, e eu acho massa, viu? Essa onda tirada de forma inteligente, sem desprezar o adversário, sem criar nenhum tipo de animosidade, eu acho muito, muito legal, porque o Bahia agora tá usando o slogan de "O Bahia é o mundo", né? E aí eles pegaram, fizeram uma piadinha ali de que 70% da terra é água, né? Então 70%, eles usaram a referência como mundo, né? 70% do mundo é água, e quem manda na água é o tubarão, que é o mascote deles. E aí eles fizeram artezinha com o mundo e tiraram onda porque ganharam do City, né? Do time do grupo City. Então o Vitória também quer tirar essa lasquinha, o torcedor do Vitória também quer, entendeu? Então, é importante a gente estar. É um clássico que chama, né, a atenção. Né? O Bahia tem. E aí, aqui eu não vou ficar em cima do muro. O Bahia tem a obrigação de ganhar do Vitória, com o investimento que o Bahia tem, com o time que o Bahia tem. Né? O Bahia tem a obrigação de ganhar do Vitória. Não tem meias palavras aqui de que clássico é clássico. Não, é clássico, mas o Bahia tem a obrigação de ganhar. Né? Se o resultado desse jogo for diferente de 3 pontos para o Bahia, ele vai ser decepcionante para a gente. E vai ser muito comemorado pelo lado de lá. Se o Vitória empatar esse jogo na Fonte Nova, vai ser comemorado como se fosse um triunfo. Entendeu? Então, se eles ganharem, então, pelo amor de Deus. Então, o Bahia é um time que está se formando. O torcedor costuma misturar as coisas, né? O torcedor foi da euforia ao gol de Raldinei contra o Atlético de Alagoinhas e que agora tava tudo beleza, que isso, que aquilo, e Paiva sendo exaltado, enaltecido, que nunca viu um jogador jogar como Kaique, que tal, para agora a depressão pós-derrota pro Sampaio, né? Já começaram a reclamar de Everaldo, de reforço, de jogador A, de B, de C. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muitos pés no chão, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem tá tudo certo quando ganha, nem tá tudo errado quando perde, né? Disse isso aqui no programa passado, que a gente tem que ter um pouco de paciência. É um clube em formação, né? O Bahia ainda tá montando ali as suas estruturas e é um time em formação, né? Num processo de transição que vem da Série B. O Bahia é um time que vem da Série B. Nós temos hoje peças no Bahia, como Jacaré, Daniel, Goulart, Matheus Bahia, Borel, André, que não está jogando, está servindo a seleção, mas que em breve já vai estar integrado, Rezende, que são jogadores que eram do time da Série B. Então, assim, o Bahia está nessa transição. Essa transição, se ela for bem feita, ela vai render frutos, mas se ela for feita de forma assodada, ela pode consumir muito recurso financeiro e pode não dar certo. Então, o Bahia hoje vem num processo de transição, né, desse time da Série B para um time novo, com muitas peças novas, jogadores que não estão acostumados a jogar no esquema de jogo do técnico. O técnico traz, né, implanta um sistema de jogo diferente do que a maior parte dos jogadores do Bahia, pelo menos os que estavam aqui, não estavam acostumados a jogar, né? Eu já vi ontem gente, ah, porque sair com o pé, o goleiro. Não, velho, vamos ter calma. Marcos Felipe errou a saída de bola. Isso é, assim, erro dele, né? Uma falha técnica, assim como o Mugni errou o pênalti, né? A gente vai deixar de bater pênalti? Não vai, a gente vai continuar batendo. Mugni vai deixar de bater pênalti? Não vai, ele vai continuar batendo. Então, Marcos Felipe ontem, ele não foi porque. O problema não foi ele ter saído jogando. O problema foi ele ter tomado a decisão errada, né? Ele tinha a opção, como eu já disse aqui, abrir na direita para Borel, abrir na esquerda para Chaves. Ele resolveu driblar o jogador. Talvez demorou de tomar a decisão e, na hora de driblar, perdeu a bola. Então, assim, eu já vi muita gente reclamando disso, que esse negócio de toquinho na entrada da área é a forma de jogar. Tá? E o que me anima, eu acho que nos anima de uma forma geral, e que fez o torcedor se empolgar ali após aquele jogo do Atlético de Alagoinhas, foi justamente essa forma do Bahia jogar para frente, do Bahia criar, de a gente ver as oportunidades sendo criadas. Decepciona quando a gente não converte, mas de ver as oportunidades sendo criadas, né? Um time positivo, construtivo, até contra o Sampaio fora de casa, né? Que quem não se recorda de quanto, como era o Bahia, como era, vou dizer que era mesmo, ano passado, parecia um time dentro e outro time fora de casa. Então, o Bahia ontem contra o Sampaio foi um Bahia igual o Bahia de dentro de casa da Fonte Nova. Então, isso anima a gente, isso empolga, né? O Paiva me deixou assim muito satisfeito, né? Ficou aquela expectativa. Ele joga lá no jogo contra o Juazeirense, ele já Jacuipense, ele já falou que não queria reclamação de gramado, né? Que ele estava ali para achar soluções, os jogadores estavam ali para achar soluções e não para poder ficar apontando o problema. E assim, a postura dele é muito muito boa, né? A entrevista coletiva dele ontem, teve alguns torcedores que não gostaram das reclamações que ele fez ali durante o campo, tal, durante o jogo, mas ele tinha razão, né? Não é que a gente pode, eu não quero ele arranjando desculpa. E ele ontem não arranjou desculpa, ele não colocou a culpa da derrota para o Sampaio nos acréscimos, né? Ele falou: a gente podia ficar mais 50 minutos aqui jogando e não fazer o gol, mas o acréscimo tem que ser justo, e ele tá certo em fazer reclamação que o acréscimo tem que ser justo, entendeu? Então, assim, eu não quero que ele bote culpa no acréscimo, no gramado, na cera, nessas coisas, mas ele precisa reclamar, alguém tem que falar, entendeu? Se não é ele que fala ali na coletiva, quem é que vai falar? Bellintani vai chamar a coletiva hoje para poder o Cadu Santoro vai chamar a coletiva hoje para poder reclamar do árbitro? Não, não é assim que faz. Então, o técnico realmente tem que falar. Mas ele se mostrou, e aí, e o que me empolga, o que me faz gostar da forma dele, principalmente de se comunicar, é que ele transparece, assim, vontade de ganhar. ele transparece indignação com a derrota, com a não vitória, digamos assim, com o não ganhar, né? A gente que estava, não vou dizer nem que a gente estava acostumado, mas que a gente viu aí aquelas entrevistas blasé de Anderson, de Roger, né? Que o Bahia perdeu o título para o Sampaio Corrêa dentro de casa e Anderson Moreira estava começando o trabalho, mas, porra, parecia que era uma segunda-feira qualquer para ele no outro dia, entendeu? E Paiva não transparece dessa forma, ele transparece indignação, porque eu me chateio quando o Bahia perde. Você que está me ouvindo também se chateia. O jogador e o técnico tem que se chatear, entendeu? Não é que o mundo acabou porque perdeu para o Sampaio, mas, porra, tem que estar lá retado na entrevista. Criou um mundo de gol, de oportunidades de gol e não fez nenhuma. Então, essa forma dele se portar, ela me traz assim, uma certa empolgação com ele, né? Uma admiração pelo trabalho dele, né? E essa questão de não ficar procurando desculpas, né? Ele falou, quem errou fui eu, né? Eu assumo aqui que os erros foram meus, entendeu? Mas o jogo de ontem também trouxe lições e trouxe coisas assim, positivas. Né? O volume que o Bahia criou, ele foi sensacional. O Bahia fez ontem um jogo que, se faz o gol de pênalti, entendeu? Era outro jogo. Então, um jogo como o de ontem, uma derrota como o de ontem, com o volume de futebol, com o volume de jogadas, com a forma de jogar, né? Com a chateação e a indignação pós-derrota, ela nos traz, me traz pelo menos, mais empolgação do que 1-0 que a gente deu ano passado no Doce Mel. Que foi um jogo péssimo, um jogo ridículo, Guto cheio de desculpa e um golzinho no final para poder acalmar a torcida, entendeu? Então aquele jogo lá não trouxe nada de positivo para a gente. Esse jogo de ontem, mesmo perdendo, trouxe. Então isso nos faz crer, né? Que o Bahia tem uma margem de crescimento muito grande. Né? E olhando para a Copa do Nordeste, como eu disse, o Bahia precisa focar, porque o Bahia vai pegar os adversários mais fortes. Né? O Bahia tem o clássico contra o Vitória, também na Fonte Nova. Tem jogo contra adversários, né? de Série B, em sua maioria. Tem um jogo contra o Fortaleza, que é um jogo duríssimo, né? Contra o Fortaleza. É um time que está mais encorpado, é um time que já vem jogando junto há mais tempo. É um time que, por exemplo, estreou sem sustos na Copa do Nordeste, né? Ganhou de 3-0 do Campinense. Então, assim, a gente precisa. O Bahia precisa agora botar os pés no chão. Né? Essa derrota para o Sampaio, ela, de certa forma, a gente queria ganhar, tá? Eu não estou aqui fazendo discurso de que não, porque essa derrota foi importante. Não, não foi importante, não. O importante é ganhar. Por mim, o Bahia era 100% até o final. Mas se a gente for olhar para a derrota, a gente pode olhar para um ponto ali de que essa derrota ela pode ter ligado um sinal de alerta importante para a torcida, para baixar um pouco a bola, porque quando as mesas redondas aí de discussão de futebol colocaram o elenco do Fortaleza acima do elenco do Bahia, o torcedor do Bahia se doeu. Os City Minions, como eu gosto de chamar aqui, foram fazer patrulha lá nas redes sociais do podcast 45 Minutos, das pessoas que participam do 45 Minutos, porque do 45 Minutos eu vi, não tiveram outros, mas o que eu vi foi do 45 Minutos. Não, porque o Bahia é isso, aquilo, não sei o quê. Então, vamos com calma, o Bahia é um time em formação, né? E aí, esse mesmo cara que se chateou que o elenco do Fortaleza não era mais robusto que o do Bahia, agora tá dizendo que o elenco do Bahia é frágil, porque perdeu um jogo. Então, a gente precisa ter um pouco de calma e de cuidado, mas... Tem muita margem de crescimento, né? Tem muita coisa para poder evoluir e eu tenho visto, assim, fazia tempo, na verdade, né? Que eu não começava uma temporada com tanta esperança. A última temporada que eu comecei com alguma esperança, né, foi 19. E mesmo assim, né, acabou que a gente trocou de técnico logo no início do campeonato ali, depois Roger fez um trabalho até muito bom no primeiro semestre, né, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, deu uma decaída no segundo, antes da pandemia a gente já tinha dado uma esfriada por conta da sequência ruim do segundo semestre, né, do segundo turno. Então, assim, tinha tempo que eu não começava Não estou aqui dizendo que vai dar tudo certo, que vai ser tudo bonito. Mas tinha tempo que eu não olhava para uma temporada do Bahia, para uma formação de elenco, né, para uma postura do time em campo, né? E tinha tempo que eu não olhava para isso assim com tanta empolgação, com tanta esperança. Acho que a palavra maior é esperança, não é nem empolgação. Eu estava usando empolgação aqui de forma equivocada. Com tanta esperança, né? Eu espero ver aqui na frente, logo ali na frente, né? O Bahia vai trazer, o próprio Paiva falou isso na coletiva, o Bahia vai trazer ainda contratações, né? E ele falou ainda com essas palavras, contratações para jogar, né? Então não é uma pessoa para compor elenco, não são jogadores para compor elenco, né? São jogadores para jogar. E eu vejo ali na frente, né? Numa Série A, numa Copa do Brasil, né? Na sequência da Copa do Nordeste, o Bahia podendo colher bons frutos, né? Eu acho que a gente tem que entender que nós não somos hoje o melhor time da Copa do Nordeste. No Campeonato Brasileiro, no Campeonato Baiano, nós somos. E o Bahia, na minha visão, tem obrigação de ganhar o Campeonato Baiano, né? O Campeonato Baiano, o Nicolas que gosta muito de falar isso, né? O Campeonato Baiano, ele é péssimo, porque se você ganha, não fez mais do que a obrigação. Se você perde, o mundo cai porque perdeu, porque não fez sua obrigação. Mas o Bahia tem a obrigação de ganhar o Campeonato Baiano. E as primeiras fases da Copa do Brasil também, né? É uma vantagem, porque quando se jogar a Copa do Brasil daqui a 30 dias, o time já vai ter quase 60 jogando. Então, assim, aquela fragilidade de ser na segunda, terceira, quarta rodada, quarta semana do trabalho, ela não vai acontecer, né? E a Copa do Nordeste nós não temos o melhor time, mas nós temos time para poder passar de fase, né? Nós temos time para poder liderar o grupo. Mesmo pegando adversários mais fortes do outro lado, o Bahia tem time para ficar na frente do Náutico. Né, da frente do Ceará. Né? O Ceará tomou uma porrada do Ferroviário ontem, 3-0. Né? Óbvio que é um clássico, né? Um clássico. Hoje o Ferroviário é um time que está muito abaixo de Fortaleza e Ceará, mas é um clássico. Né? E clássico, as energias ali meio que se estabilizam, né? Apesar de toda a discrepância, o Ferroviário Série D, o Ceará na Série B. Mas as energias ali meio que se equivalem. E aí também é isso que liga o alerta da gente no clássico contra o Bahia. Mas o Bahia tem condições de classificar na Copa do Nordeste, né? A depender do cruzamento, passar de fase e chegar na final. E aí, se a gente pega um Fortaleza na final, é o Fortaleza hoje, não sei daqui até a final, porque é em maio ainda, né? Mas o Fortaleza hoje é um time. Se a final fosse amanhã, eu ia dizer, ó, Fortaleza é favorito, né? Mas a gente tem condições, eu vejo essa oportunidade de crescimento, principalmente até a Série A, né? A nova administração do Bahia vem mostrando força, né? Força financeira, né? E isso é importante, né? Foi feita uma publicação aí recente, algum site desses aí fez, de quais são os clubes que mais investiram nessa janela, né? E o Bahia estava em quarto, se eu não me engano, e chamou atenção, né? A matéria, o Bahia investe mais do que grandes do Rio, mais do que Santos, mais do que São Paulo. Mas São Paulo acho que não. Mas mais do que o Corinthians. Eu não lembro exatamente quais são os times que estão ali na frente, né? Eu vou ficar aqui falando para não falar besteira. Mas o Bahia é. Então, assim, vem mostrando essa força. E essa força nos dá, né, essa esperança que eu falei, de que a gente pode formar um time mais forte ali na frente, né? O que eu peço agora para quem está nos ouvindo, que vai para Fonte Nova, é que tenha paciência. A gente precisa de paciência, né? Paciência com os jogadores. Ontem mesmo, lá no nosso grupo, um dos integrantes, Igor, que já fez parte aqui do podcast, logo lá no início, Igor falou: no primeiro cruzamento errado de Borel. Ah, eu queria elogiar Borel, mas Borel não acerta um cruzamento. Aí eu sempre assisto o jogo com o Footstats aberto, fui lá, abri o Footstats. Primeiro cruzamento de Borel no jogo. Aí eu falei com ele, falei: pô, velho, você queria criticar Borel, esperou ele fazer o primeiro cruzamento errado para reclamar. Então a gente tem que ter paciência com jogadores, né? Jogadores que estão chegando agora, como o Everaldo, Chaves, Kaique. Kaique demonstrou uma qualidade espetacular no jogo contra o Atlético de Alagoinhas, né? Aquela assistência que ele deu foi espetacular, velho. Borel deu um passe para ele profundo, ele foi na linha de fundo, dominou a bola. Com muita inteligência, com corpo, tirou o jogador e cruzou para Biel, né? Biel foi e fez o gol. Então, assim, ele é um jogador de muita qualidade, né? Mas tem que pegar ritmo, tem que se entender com os jogadores. Ele vinha jogando no campeonato, se eu não me engano, da segunda divisão. Então, assim, num nível um pouco mais baixo. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência com os jogadores, com o sistema de jogo, com a forma, assim, é baixar um pouco a expectativa. Eu acho que o principal é esse, é baixar um pouco a expectativa para que a gente possa ter a tranquilidade de jogar o Campeonato Baiano, ganhar. Quanto tempo a gente não via o Bahia ganhar 3 jogos no Campeonato Baiano? Tinha anos aí. A CBN Números publicou lá, tinha muitos anos que o Bahia não ganhava as 3 primeiras. E aí agora a gente tem a oportunidade de jogar contra o Jacobinense, acho que foi 2016 o último ano. Vai jogar contra o Jacobinense e é uma boa oportunidade do Bahia ganhar, né? Então, isso vai criando lastra. Essas vitórias, né? Mesmo que magras, e eu falei vitória agora, eu lembrei de uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Essas vitórias, mesmo que magras, contra adversários fracos, mais fracos, ela vai criando casca, vai dando entusiasmo, empolgação, confiança para o jogador, para na hora do momento, na hora do desafio maior, entendeu? Então é importante, né? Eu dei risada aqui quando eu falei da vitória, foi que vocês já sabem disso aqui, né? Quem segue a gente já sabe. Eu administro lá aquele perfil, ranking da CBF.com. E eu tenho um perfil no Twitter. Muitos torcedores. E eu não escondo isso pra ninguém, não. Lá na minha. Eu tirei ontem por causa de um post que viralizou lá do negócio do Vitória do Barradão. E aí as pessoas vão lá no meu particular perturbar na minha DM. Aí eu tirei e daqui a pouco eu boto de volta. Mas eu sempre boto lá, ó. Perfil administrado por @alexca82, né? Que é meu perfil no Twitter particular. Então, muitos torcedores que têm curiosidade, clica em cima, vê minha foto do Twitter, é eu com a camisa da Bahia dentro do museu. Com a camisa sangue dentro do museu. Então, a maior parte dos torcedores, de quem acompanha o perfil mais de perto, sabe que eu sou torcedor do Bahia. Eu não escondo, eu já falei diversas vezes, né? Eu escrevo pelo perfil que eu sou torcedor do Bahia. E aí, essa semana, eu fui fazer uma postagem. Eu não tô conseguindo nem lembrar qual foi a postagem que eu fiz. Foi a da TVE. Eu botei lá, Vitória do Bahia sobre a terra de Alagoinhas faz a TVE ganhar da Globo no Ibope. Meu amigo, a patrulha do triunfo foi doida lá no perfil. É triunfo, quando vou... teve um cara que eu gostei demais. Né? Olha, ele foi todo formal, né? Quando você for falar do Bahia, evite usar a palavra do rival, o nome do rival, para você não perder a audiência. Tipo, tem hora que dá vontade de fazer, ô velho, eu torço pro Bahia, porra. Teve um que eu respondi, que eu falei, velho, eu sou da época que não tinha essa frescura, entendeu? E quem é da minha idade, nossa audiência aqui, a maior parte da nossa audiência é o pessoal da minha faixa etária, né? Dos 35 aos 45, eu tenho 40. A gente é de uma época que não tinha essa frescura, entendeu? Se você for cascavilhar lá das redes sociais do Bahia, inúmeras postagens lá antes de 2013, né? Falando, não, após fazer 2-0, o Bahia consegue uma vitória em Campinas. Vai ter tweet lá dizendo isso, entendeu? Então isso é uma coisa. Aí teve alguém falou, não, isso é uma tradição secular. Eu falei, pô, o Bahia não tem nenhum século, velho. Entendeu? Então, assim, essa patrulha do triunfo aí, ela é um pouco chata. E isso me remete a uma coisa que eu até já citei aqui no programa passado, se eu não me engano. Né? Que eu acho que isso devia, institucionalmente, o Bahia devia acabar com isso. Né? Eu acho que, assim, saiu hoje aí a recomendação, novamente, o Bavi vai ser sem público, né? Eu sei que tem toda uma animosidade entre torcedores, principalmente torcedor de rede social. Ah, essa discussão só vem quando o Bavi é na Fonte Nova, quando o Bavi é no Barradão, ninguém fala nada. Mas, porra, velho, assim, pô, é triste, pô. É triste. Meu primeiro Bavi foi em 1900 e... Na década de 90, não vou precisar, não vou lembrar, não vou precisar o ano. Minha irmã namorava com um torcedor do Vitória, que morava ali perto do Barradão, na Estrada Velha do Aeroporto. E aí ele um dia me chamou, falou: porra, bora assistir o Bavi? Bora. Eu era adolescente, pô. Sei lá, tinha acabado de mudar pra feira, 14, 15 anos. Bora assistir o jogo? Bora. A gente foi. Ele, torcedor do Vitória. E aí nós fomos pra torcida mista, pô. Naquela época que não tinha corda, né? Que não tinha alambrado, não tinha nada. A torcida vinha ali, a torcida do Vitória vinha ali do lado das cabines de rádio, né? Pegava a curva, ali na curva meio que virava mista, e da curva na sequência vinha a torcida do Bahia. Então, assim, era uma divisória virtual, era uma divisória imaginária. Se você quisesse sair de uma ponta da ferradura para outra andando no estádio, você fazia isso, né? Então, assim, porra. É tão bom, é tão divertido você poder assistir um jogo com um amigo, pô. Eu tenho grandes amigos que são torcedores do Vitória, né? Meu pai torce pro Vitória, então, pô, seria tão legal poder sentar com um amigo desse para poder assistir o jogo. E hoje a gente pode. Meu amigo torcedor do Vitória nem pode ir pro estádio. Eu, quando eu jogo no Barradão, nem posso. Então, assim, falta das diretorias, né, tratar isso de forma institucional. O presidente do Bahia do Vitória tratar isso e acabar com essa história, entendeu? E eu acho que isso passa um pouco também por uma forma de tratar diferente o clube, o Vitória. Vitória é um grande rival da gente, né? A gente tem que tratar o Vitória como um grande rival. Nós, torcedores, vamos brincar, nós vamos esculhambar, vai dizer que é ex-rival, que acabou, que isso, que aquilo, chamar o Barradão de lixão, chamar os torcedores de galinha fujona. Mas isso é nós, torcedores, temos esse direito. A instituição, o clube, né, o presidente, como líder de uma instituição, ele precisa tratar de forma um pouco diferente. Ele tem que deixar o lado do torcedor dele um pouquinho de lado. Ele tem que parar de jogar para a torcida, né? Então, assim, o presidente do Bahia, o presidente do Vitória precisam sentar, precisam chegar a entrar em consenso, precisam costurar uma alternativa juntos, apresentar para o Ministério Público, chama os organizadores das torcidas, das principais torcidas organizadas, de um clube de outro, senta numa mesa com a Polícia Militar, com o BEP. E vai achar uma solução, pô. É ridículo chegar agora, o Bahia se cala, o Vitória brada. Aí quando for ano que vem, o Bahia brada, o Vitória se cala e vai ficar nessa, pô. É ridículo a gente não ter público no Bavi, entendeu? Eu tava falando isso aqui porque eu tava falando do triunfo, né? Da história do triunfo. Que é uma coisa pequena, que é uma coisa menor, mas que pra gente como torcedor é bom de tiração de onda, né? Mas, pô, o Bahia institucionalmente se recusa, né? Assim como o Ceará também faz isso lá, não se refere a Fortaleza, sempre é capital do estado, capital do Ceará. Eu acho isso tão pequeno, sabe, para clubes de tanta história, tão grandes. O Bahia é tão grande, que me deu vergonha ver as pessoas corrigindo o Paiva na preleção. Ou foi no pós-jogo, não lembro exatamente qual era o momento que ele estava falando ali. Eu acho que foi no pós-jogo. Que ele falou, ah, que essa vitória todo mundo. É triunfo, é triunfo, é triunfo. Porra, velho, isso aí é tão ridículo. Da minha visão é tão ridículo. Mas bola pra frente. Então é isso. Eu acho que consegui falar tudo que eu queria falar aqui, deixar todos os recados que eu queria dar. Agradecer imensamente a quem chegou aqui. Vou olhar lá depois lá, vou testar minha popularidade, né? Sigam aí a gente nas redes sociais, no Twitter, @esquadrão7171 numeral. No Instagram, @esquadrão.7171, também numeral. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até o próximo.